Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Ciro.
Boa noite, colegas vereadores. Um especial ao nosso prefeito, secretários, presentes, funcionários, presentes e à imprensa. Eu quero usar a tribuna hoje para agradecer o bom senso do prefeito, da administração do nosso município. O ano que vem tem eleição. Centenas de deputados fazem voto aqui em Sobradinho e região. Se só aparecem de 4 em 4 anos. A comunidade tem que aprender a valorizar as pessoas que merecem um voto de confiança. Porque a corrupção não é só em Brasília, é em toda a área política. E nós temos que combater um bom combate, divulgando as pessoas para que realmente, na hora do voto, sabe o poder que tem na digitação de números. Depois não adianta reclamar da saúde, não adianta reclamar da segurança, que o dinheiro que era para essa área, os maus políticos que se corrompem, consomem com o dinheiro, que é do povo, que é de impostos. E quero pedir aqui à imprensa, aos setores competentes, a comunidade está pedindo socorro. O bairro Mairon está apavorado. Os ladrões não respeitam mais nem o dia de um velório da família. Enquanto estava velando o ente querido, os ladrões arrombaram residência na Mairon e roubaram o que puderam. Roubaram ferramenta de trabalho de jovens, notebooks, e quando chegou do emprego, a sua casa arrombada, toda a ferramenta sua de trabalho também tinha ido por terra. Notebook caríssimo, de 3 mil, 4 mil reais. Está lá a mãe e a filha agora tentando fazer um... Porque nem tinha o pago ainda. Essa semana invadiram a casa de uma pessoa com problema de deficiência. Roubaram seu celular, que ainda está sendo pago. Hoje ela me pediu para me trazer ela para fazer o BO. Aos prantos. E a comunidade tem que se unir para combater essa gente. Então, gente que não trabalham, então gente que só fazem esse tipo de prejuízo enorme para as pessoas. Fica esse registro e que eu espero que a Unisc, que enfim, essas empresas que só levam lucros da nossa cidade. 2 anos praticamente sem faculdade, a mensalidade integral, não são capazes de investir em monitoramento nem de seus prédios, para proteger os carros dos seus alunos. Então, fica esse registro e desabafo a pedido dos moradores. Não acredito que eu não seja só do bairro Mairon, que seja de toda a nossa comunidade de Sobradinho e região. Que a brigada... saudades dos velhos tempos, né, Miguel? Brigada pegava, levava lá para cima da feijão, lá e moía a pau essa vagabundagem. Hoje tem o direito dos manos, não é direito dos... Né? Então fica esse registro. Tenho todos uma boa semana.
Devolvo os trabalhos ao presidente Cili.
O espaço continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Freitas.
Boa noite a todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ocupo essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama. É um movimento mundial. E o rosa é usado para preconizar o feminino, vereadora Dani, na sua sutileza e chamar a atenção para o tripé, prevenção, tratamento e mamografia, vereadora Iava. As mulheres podem procurar a saúde pública, onde o SUS oferece mamografia, quimioterapia e radioterapia. Como é o movimento mundial, precisamos alertar todas as mulheres, Leila, Dionara e a outra menina lá, Daniela, eu acho que é o nome dela, para procurarem ajuda. Quero também enaltecer o trabalho da Liga de Combate ao Câncer, que foi fundada pela dona Giocona Bernardi, em 1993, e teve sucessivas diretorias e presidentes, dentre elas a minha mãe, Carmen Maria Paz dos Defeitos, que foi uma presidente da Liga. Então fica aqui meus parabéns para minha mãe. A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Sobradinho ajuda muito a nossa cidade, prefeito. Então, gostaria aqui de falar para o senhor que aquela emenda no orçamento que foi votada e aprovada pelos colegas seja de bom uso o ano que vem para a Liga de Combate ao Câncer. Então fica aqui o alerta do Outubro Rosa para todas as mulheres cuidarem-se, porque prevenir é o melhor remédio. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o senhor continue nos iluminando.
O espaço continua à disposição. Com a palavra, o Gerson.
Boa noite aos presentes, aos colegas, imprensa, enfim, a todos que estão nessa casa. De primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer a todos os colegas vereadores que tiveram, né, a grandeza de se sensibilizar com o problema de saúde, da mesma forma que eu fiquei, né, preocupado com a tua saúde, meu ilustre amigo e colega Matana. A gente vê que a gente não é nada aqui embaixo, que a gente tem que repensar alguns conceitos em todas as questões que a gente convive e vive, né, do que realmente é mais importante para nós. Que existem valores que são realmente muito mais importantes e um deles é a nossa própria vida. Então agradeço imensamente pelas pessoas, por vocês, por todos aqueles que de uma certa forma torceram pelo meu restabelecimento, que oraram pela minha saúde, por mim, pela minha família, e desejar não tem, né, palavras a não ser gratidão por todas essas pessoas que de certa forma se sensibilizaram comigo. Verdadeiro, o que nós temos que realmente nos preocupar aqui na questão da segurança, meu presidente, e eu também comungo contigo que seria muito bom, né, se nós voltássemos algumas certas leis que até então existiam, como maricota, pau de arara e etc., para conseguir fazer certas pessoas entenderem. Porque se não entende pelo bem, tem que entender pelo mal, na base da porrada mesmo. Concordo plenamente contigo. Tem cidadãos que têm que realmente passar por esse tipo de certos controles, digamos assim, um pouco mais drásticos para realmente eles mudarem seus conceitos. Gostaria de falar aqui, o prefeito tem certeza que autorizaria, quero cumprimentar o nosso secretário de saúde ali, que está muito quietinho, acho que ele está com Covid. Não, né? Está superado a Covid, graças a Deus. São só notícias boas, né, secretário, prefeito? Todo dia a gente vê, ouve pela rádio que realmente o município está fazendo um excelente trabalho na secretaria e tem, né, voltado o seu olhar especificamente para essa situação do Covid. E que bom, né, que está sendo flexibilizado a cada dia a todos nós, cidadãos daqui, né, possibilidades de trabalho, de vida social voltando ao normal. Isso é importante. As notícias que se fala aqui e que são noticiadas pela imprensa do Executivo são positivas, com todo o intuito de realmente propiciar melhoras, né, para que as pessoas tenham realmente o direito de vir até Sobradinho e daqui desfrutar, né, da nossa cidade polo. Ainda a gente requer, eu olho lá para Leila e penso também, Leila, que ainda existem muitas questões que ainda têm que ser vistas e que também eu acho que deve ser mais pela questão policial. Né, educação já nem falo mais, que eu falo sempre nessa tribuna essa palavra aí, eu acho que as pessoas já devem estar com o saco cheio das minhas colocações, mas povo que não tem educação é complicado, Leila, Marta, Antônio, né, tem que fazer como eu falei, que nem o Lucile, tem que trabalhar com outros tipos de métodos, porque só na educação não resolve. Já falei várias vezes aqui o que tem que ser feito, não vou repetir, mas compete mesmo a nossa polícia militar, né, aos órgãos públicos que realmente às vezes existem, basta executá-las. Tenho certeza que o prefeito tem sempre conversado com o pessoal da Civil e da Brigada Militar sobre essas questões, mas pelo baixo efetivo atual, né, às vezes nem sempre tem pessoas a todo momento, né, disponível para coibir esse tipo de vândalo de cidadãos que não têm educação. foi já inclusive conversado com o comandante Reis, né, prefeito, solicitado para que logo agora está sendo saído mais umas turmas aí da polícia que vão integrar, né, a nossa brigada, e foi solicitado pelo executivo um efetivo maior para que a gente realmente possa dar essa resposta para a sociedade como um todo a nível de Centro Sobradinho, porque a bagunça continua cada vez pior. Isso quando não quebram tudo dentro dos barzinhos que a gente ficou sabendo, né? Então, a algazarra é algo assim que tem nos surpreendido negativamente. Para encerrar, eu gostaria de dizer que, falando em segurança, o nosso deputado, que foi falado, Cili, que o ano que vem tem eleição e a gente tem que realmente pensar em quem votar, né? E aqui eu deixo de público, a recém o prefeito colocou para nós na reunião, de uma verba que o deputado Beto Fantinel, Betinho, disponibilizou, e no ano que vem esse valor de 50 mil vai ser colocado na segurança pública, provavelmente nas câmaras de segurança, né, prefeito? Então, de público, já deixo aqui, foi dito para nós pelo prefeito, e eu reforço as suas colocações de que o executivo também está preocupado não somente com saúde pública, mas com todas as pastas, né? Comércio, educação, saúde e segurança. Encerro aqui a minha fala agradecendo de uma forma muito carinhosa ao companheiro de partido, Nino, né, que teve essas sessões que eu estive ausente por questões de saúde, esteve me representando, muito bem representando. Então, agradeço ao vereador Nino, né, que me substituiu à altura, e desejar, Nino, um grande abraço, né, muito carinhoso, e pelo que tu fizesse nesse tempo que eu estava enfermo aqui. Um abraço a todos, saúde para vocês todos, e muito obrigado.
O espaço continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Janderson.
Novamente, boa noite a todos, presidentes, demais colegas, pessoal que aqui se encontra, prefeitos, secretários. Hoje eu venho aqui, há pouco tempo atrás eu venho aqui dizer do mau atendimento do Hospital Evangelista. Hoje eu venho dizer, agradecer e parabenizar o hospital pelo atendimento. Por quê? Encontrei um cidadão caído atrás da rodoviária com muita dor no peito. Levei ao hospital e ele disse para mim: rapaz, eu não sou daqui, não vai ter problema. Eu disse, uma vida tem que ser atendida em qualquer lugar, não importa onde é que tu seja. E chegando lá, ele foi bem atendido. Então, quero deixar aqui esse registro. Meus parabéns ao hospital. E aproveitando que o prefeito está aqui, prefeito, aconteceu um fato que não tem explicação. E isso vem até uma coisa ruim de se dizer. Que quando morre um parente de uma pessoa de baixa renda, nós não temos onde velar. Não temos onde velar. Por que que não temos, prefeito? Porque aonde é o local de velar tem que ser pago. E se é uma pessoa de baixa renda, não tem como pagar. E daí não tem como velar. Aí se pede nas comunidades, tem os presidentes de comunidades que também acham que aquela pessoa não pode ser velada ali. Aí eu pergunto, eles vão pegar o caixão com o ente da nossa família e sair percorrendo a cidade para achar um lugar para velar? Isso não existe. Não pode existir. Nós queremos ser uma cidade de polo, mas aí o pobre nós temos que esquecer. Nós temos que rever isso, pensar. Eu pensei nas entidades, pensei nos salões comunitários, mas dizem que tem coisas que não pode. Então peço, prefeito, que pense e olhe com carinho isso, para quando uma pessoa morrer, que é de baixa renda, ter a dignidade de ser velado. E o padre esqueceu o dízimo. Primeiro lá rezar missa e depois pensar no dízimo. Agora, porque não tem dízimo, o padre não pode rezar, minha gente. O que é isso? Isso é uma vergonha. E aí vem aqui dizer que precisa do Cristo, porque nós não somos católicos. Onde é que se viu um católico? Mas e o padre? Não reza para uma pessoa porque não tem o dízimo pago? Eu acho que isso aí é até uma falta de respeito com a população de baixa renda. Ser pobre não é defeito. Mas parece que para muitos é. Eu peço desculpa por esse meu desabafo e uma boa semana a todos.
O espaço continua à disposição. Palavra, vereador Miguel.
Com a
Cumprimentar inicialmente o presidente, os vereadores, as vereadoras, a plateia que nos dá honra hoje com a sua presença, nosso prefeito, que mais uma vez se faz presente nessa casa, juntamente com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Darlan, secretário Barbosa, secretário de Dinamar, teve até há pouco, teve que sair, meu irmão Pedrinho, que nos dá honra hoje com a sua presença. Pedrinho, muito obrigado, pela primeira vez eu vejo tu assistir uma sessão do Poder Legislativo, que não recebia, que sempre que tiver oportunidade, volta. Sei que o seu tempo não é muito, muito fácil, mas dá, né? Trabalho bastante, aposentado, vivendo em casa, assim, né? Mas saudar também a Leila, a plateia, a imprensa, que nos dá a cobertura sempre necessária e qualificada, as duas emissoras levando o que é debatido aqui ao conhecimento do público, porque isso também é público e isso também é necessário. Então, eu quero cumprimentar as duas imprensa, as duas rádios, por esse trabalho tão importante. Porque se vocês não estivessem aqui, com certeza, o eco da nossa voz não chegaria até os recantos que chegam. Muito obrigado, então, à imprensa, pela presença. Hoje eu vou me situar mais no campo do turismo, secretário Darlan. Porque nós precisamos olhar, debater, e fizemos isso essa tarde, com muita participação, muito bonito gesto do Executivo em vir até o Poder Legislativo para debater e abrir a possibilidade de criar uma proposta no campo da sinalização da cidade, mais abrangente, melhor. Eu hoje de manhã, quando estive na Câmara, nós emitimos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, eu vi o vereador Matana preocupado em cima do projeto, porque na visão dele, eu também concordo em muito, tem algumas coisas que têm que ser implementadas, outras suprimidas, mas mais implementado do que suprimir. Então, pedi a liberdade para ele, fui até o secretário para nós ver se construía uma proposta melhor, e o secretário interviu junto ao prefeito e aconteceu. Eu acho que isso é um gesto de busca de alternativas concretas, né? Eu vejo no secretário um entusiasmo muito grande, ele que vem na iniciativa privada, e que lamentavelmente no público não é tão rápido as coisas assim. São mais demoradas, são mais estudadas, tem que ter os prazos, tem que ter as publicidades e tudo mais. Mas hoje nós fizemos esse debate que se aprofundou um pouco mais hoje, no campo da sinalização da cidade, dos bairros, é fundamental. Isso é turismo. Se nós quisermos falar em turismo na cidade, e chega um visitante aqui e não acha a Unisc, como o Cílio falou, não acha um CTG, uma outra entidade, ele fica perdido, diz, mas naquela cidade não dá para ir. Não acha uma Rota dos Casarões, não acha um Balneário do Rio, que é mais para fora. Então, acho que isso aí é turismo que nós temos que ter. Banheiros públicos. Agora, esses dias, eu e o Berê criticamos fortemente os banheiros públicos. E, realmente, naquela noite também estava aqui o prefeito e o secretário, e ouviram o nosso clamor, Berê, e foram lá, e realmente constataram o desleixo que está aquele banheiro. Acho que já foi melhorado. O prefeito falou que melhorou bastante. O banheiro, eu vejo ele como uma obra importante, e está lá a obra, e é uma obra moderna. É uma obra toda revestida de mármore e tudo mais. O que faltava era cuidado mesmo. Mas agora vai vir essa verba que o deputado Moraes está trazendo, mais uma verba que o deputado Moraes traz, e é preciso registrar isso, Ciro. Os deputados Moraes, a família Moraes, sempre ajudou muito Sobradinho. Sempre ajudou muito, no meu tempo e sucessivamente, né? Como também Mendes Ribeiro foi um dos que ajudou muito a nossa cidade. Outros deputados do meu partido e de outros partidos que vêm colaborando, injetando dinheiro. Dinheiro que não é deles, dinheiro que é nosso, que é fruto dos impostos dos nossos agricultores, dos nossos produtores, da nossa indústria, dos serviços. Que retorno, e que falou bem o Cili, nós temos que ter esse cuidado na hora do voto, porque eles vêm e têm uma estrutura muito grande para ser mantida pela população. Tem um projeto que agora vocês viram, eu vi que o Pedrinho concordou e assinou embaixo, no sentido de diminuir o número de deputados e senadores, na ânsia de diminuir o gasto com essa gente que estão lá nos representando, mas que não estão, eles perderam o limite do bom senso. O poder judiciário tem um cidadão, uma cidadã lá, paga, ganhando 9, 8 mil reais, para colocar toga em cima do juiz que vai dar a sentença, muitas vezes direcionada, mas está lá, tem um custo muito grande, os poderes estão com um custo muito grande. Brasília não tem noção do que é o Brasil. da pobreza que vive, Cid, como tu mesmo falou, da dificuldade que o pessoal está tendo. E a gente ouvindo o noticiário, a gente sente um clima de desânimo na população. O pessoal voltou de novo a comer pertence, a comer ossinho de porco. Não é que não seja bom, já comi e como. Mas esse pessoal que voltou, que regrediu, ele já teve num patamar maior. Claro que a pandemia teve suas consequências, mas é uma política centralizadora em Brasília, onde os gastos são muito grandes e essas pessoas não fazem nem noção do que é o preço de um quilo de carne. Mas voltando a falar então dos banheiros, muito obrigado, prefeito, por atender, por o senhor confessou, falou que realmente foi lá pessoalmente, viu, e tomou essas providências de ampliar o horário, que é coisa boa, que é necessário. Foi falado até em colocar banheiro químico, né, na cidade, seria um desastre. Então, que bom que a administração teve essa sensibilidade e vai atender. O acesso asfáltico hoje foi um motivo, Fabrício fez um comentário hoje, a imprensa fez um comentário, que o acesso asfáltico da RS-400 está realmente muito ruim de novo, né, precisa de manutenção. Amigos meus me telefonaram essa semana dizendo que, olha, quebrei uma roda lá, tive um prejuízo de mil e poucos reais, porque os buracos voltaram muito fortemente e tem que ser atendido, tem que ser corrigidos. A capoeira nas margens da rodovia é um desastre também. Então, eu acho que nós temos que cobrar. Teve a semana passada o secretário de turismo aqui, eu não pude estar presente aquele dia. Não sei qual é as boas novas que ele trouxe, ou se foi só uma visita de cortesia, mas era hora de dizer, olha, acesso, o turista tem que vir aqui. Ele tem que usar os acessos para vir até aqui. E a nossa estrada está em precárias condições. Então, não, nem toda ela, mas trechos em precárias condições que ocasionam esses acidentes. Ouvi hoje também sobre a preocupação, o levantamento que a imprensa fez sobre a festa do feijão, que não tem uma mobilização, se vai sair, se não vai sair. Parece que ficou no ar uma desconexão entre diretoria da festa e executivo. E tem que haver, um tem que auxiliar o outro. E eu acho que a festa do feijão é algo que nós conquistamos a duras penas, com muita dificuldade. Hoje é uma festa de reconhecimento estadual e até nacional. Nós não podemos deixar uma entidade dessa, com esse compromisso, com essa envergadura de deixar uma festa, de realizar uma festa, porque nós passamos por uma pandemia, passamos. A Fena Rosso foi realizada. A Oktoberfest está sendo realizado. Então, o alerta que eu falo, o clamor que eu grito, é de que, nesse sentido, que haja uma procura por parte do executivo à festa do feijão, aos membros nato, para organizar e, de novo, acelerar que isso aconteça, com as dificuldades que o parque tem. Mas vamos ter que pensar nisso para o ano que vem. O prefeito já manifestou a opinião dele, que nós respeitamos, mas eu acho que nós temos que cuidar muito a entidade Festa da Feijão. Essa entidade tem um compromisso muito grande e tem um trabalho que é reconhecido. Um trabalho que muitas vezes presidente, como Darlan já foi presidente, de forma gratuita faz esse trabalho. E a sociedade está aí para ajudar e nós temos que mobilizar nesse sentido. Isso é turismo. A festa do feijão é turismo também. O trevo da feijão, ontem mais um acidente clamoroso, só não deu vítima por detalhes. É outra situação que nós também temos que nos unir, Poder Legislativo, Poder Executivo, e ir buscar uma solução para aquilo ali, porque daqui uns dias nós vamos assistir morte lá. Tomara que não seja nenhum dos nossos parentes, que é um risco muito grande. Então, nós temos que ter essa preocupação. Eu falo em parentes, porque uma irmã minha quase faleceu ali, quase veio a óbito, por um acidente também grave, há poucos anos atrás. Então, trevo da feijão também é turismo. Pessoal que vem visitar tem que usar o trevo da feijão para ir no parque, para ir nas rotas turísticas. A caminhada na natureza que aconteceu esse fim de semana, quero parabenizar os organizadores, a matéria, a prefeitura e a rádio, por organizar. Também é turismo, veio gente para cá. E também, por último, deixar para falar sobre a preocupação número um do Cili, que é a falta de segurança, os roubos que voltou a acontecer, Cili. E é toda a região e é todo o estado, e a tendência só é piorar. Eu, a semana passada, infelizmente, eu senti na pele, me visitaram mais uma vez e levaram mais uma novilha, semana passada. E aí vem a polícia aqui e faz um relato que não tem ocorrência, que está tudo bem e que diminuiu significativamente o número de ocorrências. O pessoal já nem está mais registrando ocorrência, pelo descrédito que está tendo na nossa autoridade de segurança pública. E aí é todas as áreas. E aí o judiciário tem uma parcela de culpa. O judiciário não, as leis, né? As leis, porque se não pegar em flagrante, o bandido chega primeiro que o dono do roubo em casa. Então, lamentavelmente, nós vivemos num país, não é só a situação de Sobradinho, mas nós vivemos num país que, lamentavelmente, não oferece segurança ao cidadão. Então, com essas considerações, eu quero agradecer o espaço e tenho certeza que, no que for possível, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, nós buscar, mais uma vez, essas recuperações que são necessárias da rodovia, da manutenção, da limpeza das margens e também da sinalização. Darlan, não desanima. Estamos juntos e vamos procurar colaborar na medida possível para que façamos uma legislação que seja atraente, mas que tenha os critérios necessários para a sua execução. Obrigado, muito boa noite.
Com a palavra, vereador Elton. Quero te dizer, Miguel, peguei o cara roubando dentro do mercado, correu, pulou por 5 grades, nós atrás, o pau pegando, na ideia, né? Aí fomos fazer um BO, primeiro fiquei meia hora esperando para fazer no hospital, fazer um laudo médico, e quando nós peguei o Melamaron, a brigada foi lá, prendeu em flagrante, foi feito o BO, saiu junto comigo de dentro da delegacia. E adianta fazer BO? Mas depois tem que ir lá na audiência. Desculpa fazer esse relatório enquanto tu tava. Pode falar.
Podia pagar uma cervejinha para ele, né? Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Prefeito, Mayrhofer, secretários. Eu não vou numerar, dar o nome a todos, aí a imprensa e os demais, os que estão em casa também nos escutando. Anotei uns tópicos aqui, falar brevemente aqui. Hoje estivemos no Campestre, né, prefeito? Falando sobre água potável. Campestre é uma localidade rica em água, mas ainda tem problemas de disponibilização de águas aos moradores, né? Lá são 3 poços artesianos, só tem um funcionando. É uma rede de bem antiga, é uma rede de uma sociedade, inclusive não é pública, né? Uma sociedade que já deve ter 40 anos, né? A água é pública, mas a rede que lá com que é disponibilizada é dessa sociedade, né? Então a gente está tentando aí fazer um para que haja mais disponibilidade aos demais que não têm acesso devido ao preço de uma adesão à sociedade, que é um pouco cara lá, né? E a gente está buscando o poder público tá ajustando a botar em atividade esses 2 poços. O orçamento fica em torno de 140, 150 mil reais para fazer esses 2 poços artesianos funcionar. Havendo um consenso que a gente está tentando buscar lá, talvez se consiga diminuir significativamente esses cursos aí, talvez em torno só de canalização e coisa, aí tendo aí a 30, 40 mil reais, que é o valor bem menor. Vai a comunidade conversar e tentar um consenso, né, para que todos tenham acesso. Ainda no Campestre tem gente que não tem acesso na época de seca à água potável, né? Infelizmente. E é rica em água porque eu moro lá, né? Morei, hoje não moro mais. Estamos visitando também a escola, né, prefeito? Muito limpa, muito cuidada, bem caprichosa, grama cortada. Eu gostei de estar lá, na companhia dos professores e dos alunos, com o prefeito e o secretário da Agricultura estiveram lá. O prefeito aproveitou para dar uns conselhos aos nossos alunos aí. Até me lembrei no meu tempo de aula, né? E o tempo que o senhor era professor, né? Importante. Me lembrei que eu sentei numa classe bem no fundo, lá na escola São Valentim do Campestre. Aí. Abraço aí a todo o pessoal lá do Campestre, as professoras, os alunos. Sempre é bom rever aí. E eu estou de parabéns pelo cuidado lá na escola, né? Que mais que eu anotei aqui? Estivemos aí alguns projetos, uns sonhos também realizados aí. Quero falar bem brevemente, que é a compra do caminhão guindaste para conserto da iluminação pública, o bairro industrial, mais uma área industrial, reforma da Feijão. Está aí de repente saindo o projeto de habitação popular, aí falta concretizar ainda a área, né? Mas eu quero frisar o seguinte, que isso tudo foi um empenho da administração a qual a gente faz parte junto, todos nós fizemos, até inclusive os vereadores, no intuito de poupar recursos, né, no começo aí da nossa legislatura aí do nosso prefeito. Se houve corte de gastos com secretários, houve corte de gastos com CC, que até hoje não se está usando apenas o necessário, né? Isso tudo é o resultado, a compra e aquisição dessas coisas, desses caminhões e área industrial, é tudo fruto de uma administração correta, né, da responsabilidade do recurso público, que é o recurso do cidadão. Isso nós podemos caracterizar na nossa administração do prefeito Mayrhofer. Muitas vezes enfrentando o partido para colocar as coisas nos seus devidos lugares e gerenciar melhor os nossos recursos, né? Outro assunto aqui, a reunião com os vereadores, como já foi frisado aqui, né? Em torno do projeto da sinalização, das placas de sinalização. O prefeito veio junto a nós, vereadores, buscar um diálogo, um consenso. Também prova de que está se buscando o melhor para o município. O diálogo é a melhor maneira, em que ofereceu a oportunidade de cada um de nós, vereadores, fazer a nossa colocação nesse projeto, achar as mudanças, as extrações, as colocações a mais. O Matana fez um estudo muito mais aprofundado, elogio muito o Matana, foi um trabalho que veio a somar muito aí na nossa reunião, e dá para dizer que dá para a gente fazer sim um projeto muito interessante, que venha embelezar nossa cidade e sinalizar para quem principalmente vem de fora, para se localizar na nossa cidade. O que mais que eu tenho aqui? Tem mais um recado. Banheiros públicos também, eu vi o prefeito falar, né? A gente que gosta do pessoal andando no fim de semana aí na cidade, que é o direito do jovem ir e vir, mais o jovem que circula, nos fins de semana, principalmente, não encontrava o seu banheiro. Aqui o prefeito nos trouxe a notícia, que eu também não sabia. Vai abrir os banheiros públicos sexta-noite e sábado e domingo das 14h até as 23h. É esse, né, prefeito? Dia todo. É. É mais uma reivindicação. Acho que venha principalmente as pessoas, as mulheres, né, que encontram mais dificuldade. O homem, a gente sabe, pela sua natureza, é mais fácil de se organizar, mas a mulher precisa da sua privacidade, e isso é muito importante. Eu acho que é um olhar que veio em boa hora. Que letra difícil aqui. É isso. Quanto ao caminhão, né, que eu já frisei aqui, é um bem que já vinha desde tempo sendo localizado, solicitado, e venha trazer a segurança, o benefício. Vai ser usado o turno da noite, né, prefeito? Estamos tentando ajeitar o turno da noite para troca, onde já será já identificada na hora a iluminação com problema e trocada a lâmpada, né? Segurança dos funcionários, né? Caminhão com controle, até com o funcionário que está lá na cesta para trocar a lâmpada, ele mesmo controla a altura. E você vê, tem a noção do perigo, fica mais fácil até do que a pessoa que está embaixo. Eu acho que foi uma aquisição de muito tempo, vinha sendo solicitado. E agora eu vi aí, segunda-feira passada, foi essa segunda, né, sendo entregue aqui na prefeitura. Parabéns aí, administração. E com isso eu encerro aqui, uma boa semana a todos. Um abraço.
O espaço continua à disposição. A palavra é vereador Matana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o povo que se faz presente nessa casa, imprensa, o prefeito, secretários aqui presentes. E também quero, de certa forma, que nem o colega Gerson, agradecer as pessoas, os colegas, e aí a gente se sente confortado, né, Gerson? As pessoas também, a gente nota que se preocupa com a gente também. A gente se preocupa com eles e eles também se preocupam com a gente. Então, quero deixar aqui meu agradecimento pelas mensagens, pelas palavras também que recebi durante essa... Não sei nem o termo que a gente usa, mas é... A gente descobre certas coisas quando a gente se afasta e faz uns exames que a gente também se assusta, né? A gente, né, Gerson? A gente acaba se assustando e começa a andar mais na linha, né? Começa a ter mais cuidado com a saúde da gente. Mas também na sua fala, Gerson, tu citou sobre as algazaras do centro. E eu escutando isso, e aí eu quero fazer um relato que foi protocolado aqui no município, na Prefeitura Municipal, de certa forma, três listas, o qual eu tenho as cópias, dos moradores do centro da cidade, onde estão descontentes com as algazaras que tu mencionaste, com os barulhos, com som alto e várias coisas. Quero também, não estar aqui nessas assinaturas, mas quero deixar aqui bem claro que foi procurado por moradores do bairro Rio Branco e Linha Quinca, que quando o som ele abrange, vão para Feijão, fazer aquelas loucuras, ninguém dorme naquela parte do bairro Rio Branco e Linha Quinca devido ao som quincana. Então, pedindo aqui carecidamente, eu sei que não é fácil, prefeito, mas aí a gente tem que tomar algumas posições sobre isso. Também falei com a Brigada Militar, que isso não é de hoje, a gente já vem falando com eles, sabe da falta de efetivo, mas tem coisas que nós vamos ter que fazer, até porque a gente aqui pensa e queremos que sejamos a capital do Centro Serra, o desenvolvimento regional está aqui, mas vamos frisar pelo desenvolvimento e não pela baderna. É isso que eu quero deixar bem claro. E aqui eu fiz um print de uma postagem, que não é nada de pessoas nenhum, e aí eu só peguei em cima, aqui não abri, só fiz um print o seguinte, está escrito: o pessoal que esqueceu as garrafas aqui no centro, se quiser voltar para pôr no lixo, Sobradinho agradece. Isso está escrito aqui nas redes sociais. Então, eu quero dizer com isso que não é só os moradores do centro. Isso aqui é uma pessoa que não faz parte do centro, que estão. Então, o problema é maior do que a gente, de repente, está chegando aos conhecimentos. Ele é bem maior do que isso. Certo? Sobre o caminhão da postagem que foi falado do coisa, eu tenho que ressaltar isso, porque isso já vem de lá de trás. Lá da outra legislatura que eu faço parte, essa cobrança, em virtude disso, o prefeito Armando está aqui. Muito obrigado, Armando, por entender também, como o senhor entendeu, da necessidade desse caminhão, que isso é uma cobrança praticamente de todos os vereadores da outra legislatura, que nós pedíamos, inclusive foi aprovado aqui, por unanimidade, né, a compra de um ônibus, de uma rescavadeira e de um MUC, que era para acoplar em cima de um caminhão. A gente não pode esquecer, para auxiliar o pessoal da elétrica, o qual eu cobrei várias vezes que não, o dinheiro nunca foi comprado esse MUC. Depois veio a explicação do prefeito Armando, de que forma que se deu, que não se conseguiu comprar. Então, deu esse entendimento. Mas quero aqui deixar também o que foi escrito, que é o sonho do prefeito. Eu quero dizer também que é uma conquista também dos vereadores aqui de Sobradinho, até porque essa legislatura também aprovou esse financiamento para a compra disso. Inclusive, teve debate da minha pessoa aqui na Câmara de Vereadores sobre uma aquisição de um caminhão, onde eu disse que seria no momento mais adequado a compra de um caminhão para elétrica e não um caminhão truque traçado na época, né, onde deu aqueles embaços. E também quero mais uma vez aqui sobre o assunto das placas e quero fazer esse agradecimento mais uma vez em público aqui, nessa tribuna, ao secretário, porque, como eu venho dizendo aqui, desde 2017 a gente está trabalhando, e como o Miguel também falou aqui, que a identificação é turismo, esse projeto, eu digo assim, ó, vamos abrir bem as nossas cabeças, vamos conversar com as entidades da cidade, vamos bolar esse projeto, que ele seja, sim, né, uma questão... vai ter a venda, esses outdoors, vai ser vendido, mas vamos tentar trabalhar com um detalhe excepcional nesses outdoors, não simplesmente como o projeto em si ele trata, de vender um espaço 50 por 50. Eu imagino, quando eu promulguei esse projeto, numa questão mais turística. Não botar em tudo que é esquina, até porque é uma preocupação, como o próprio Darlan tem, a poluição visual. Vamos trabalhar com as coisas de mais alto escalão, para nós, você quer, Sobradinho, capital do Centro Serra, nós vamos ter um Cristo amanhã depois ali? Então vamos tentar trabalhar já no alinhamento, como o Miguel falou, de turismo, para essas placas de nomenclatura, onde seria, e eu acredito que vai ser de padrão nacional, mas a venda desse outdoor em cima, que seja um, de certa forma, mais sofisticado. Era isso, nobre presidente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.